oração. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? 1 Samuel 15:17. Há um tempo atrás, um pastor que tinha voltado de uma viagem evangélica pela África, na qual havia sido convidado pelo governo daquele país, testemunhou sobre ter pregado o evangelho ao agente que fazia sua escolta em Togo. Dentre muitos agentes de escolta, eu fui escolhido para escoltar o pastor. Assim, pude escutar todas as pregações do seminário bíblico, pude ver a sua vida e pude escutar o evangelho. Eu estava com o coração difícil porque o meu filho estava muito mal de saúde, mas agora que eu recebi o perdão dos pecados, obtive a fé de que o meu filho será curado da doença. E eu, vendo o seu rosto tão feliz, fiquei imensamente grato ao Senhor. Senhor, por que me salvaste? Por que amaste a um inútil como eu? Por que me estabeleceste como pastor, sendo que eu não tenho nada para oferecer senão o meu corpo? Independente de fazer bem ou não, eu desejo te servir e viver como teu servo. O precioso lugar de servo que Deus estabeleceu é um testemunho no qual podemos sentir muita gratidão em seu coração. Será que não era esse tipo de coração que Saul precisava ter? Tem algo que eu não sei? Soprano Jin Yan Park.
Oh,
Vocês acabaram de ouvir a primeira canção da Janela do Coração, Tem Algo Que Eu Não Sei. Ouvimos a canção da soprano Jin Yan Park, do coral Gracias. Semana passada falamos de Romanos 2 e hoje entraremos para o capítulo 3. Aqui está o evangelista Carlos, da Igreja Boa Notícia de São Paulo, já com o livro de Romanos, capítulo 3, aberto. Olá, evangelista!
Olá, Luciana, tudo bem?
Tudo bem, muito bom poder estar com você aqui de novo.
Ah, sim, muito obrigado.
Que bom, vamos lá então. Evangelista, há muitas partes em Romanos capítulo 3 que nós desejamos compartilhar, mas agora queremos averiguar a primeira metade do capítulo 3. Esse capítulo carrega muitas partes importantes, não é?
Sim, a gente vai ver que até o versículo 8, o apóstolo Paulo ele faz crítica aos judeus referente à circuncisão e explica por que Deus elegeu os judeus e por que deu a circuncisão. E depois, vamos ver até o versículo 20, por que o apóstolo diz que não há justo nenhum sequer.
Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta. O apóstolo Paulo fala assim, seja mentiroso todo homem. Eu vou ler rapidamente. Qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Evangelista, por favor, eu gostaria muito que você nos explicasse esses versículos. Qual é a conexão deles, por favor?
Ah, sim. Primeiro a gente vai ver porque os judeus receberam a circuncisão, que é cortar o prepúcio do órgão reprodutivo masculino. Não sei se você sabe, começou por Abraão. Podemos ver em Gênesis capítulo 17 que Deus chamou a Abraão e lhe disse: farei uma aliança e te multiplicarei extraordinariamente. Serás pai de numerosas nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, aliança perpétua, para ser teu Deus e da tua descendência. Bom, até aquele momento, Abraão tinha 90 anos e não podia ter filhos. Deus mandou para que se faça a circuncisão, que era a promessa de Deus no corpo de Abraão. Deus gravou no corpo de Abraão a sua promessa de dar uma grande descendência, para não se esquecer em seus corações. Contudo, os judeus somente recebiam a circuncisão pela tradição, pelo costume. E Paulo, nesses versículos, ele está dizendo o mesmo que os outros profetas já tinham dito, que receber a circuncisão sem conhecer a fé que Deus confiou a Abraão e sem conhecer o coração de Abraão de receber aquela circuncisão não tem nenhum significado. Deus elegeu os judeus para conservar sua promessa, que algumas traduções da Bíblia usam a palavra oráculo. Por meio deles, Deus nos queria mostrar que a sua palavra permanece e Deus está vivo e ele cumpre fielmente a sua promessa. Mesmo que os judeus não guardaram a palavra no coração e se tornaram incrédulos, isto não quebrará a aliança de Deus com Abraão, que teve a fé na palavra de Deus.
Lendo mais abaixo diz, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Essa palavra parece dizer que a nossa fraqueza se torna a glória de Deus. Mas por quê?
É uma resposta bem simples. Vejamos. Deus, com sua sabedoria e misericórdia, nos aceitou e, por meio da nossa sujeira e maldade, nos demonstra o seu amor sincero.
Certo. Não há justo nenhum sequer. Este versículo traz dúvidas para muitas pessoas e muitos perguntam sobre o mesmo quando pregamos o Evangelho. O apóstolo Paulo está citando que não há nenhum justo. Se uma pessoa salva se torna justa, então por que o apóstolo Paulo diz que não há nenhum justo? Por favor.
É verdade, Luciana. Quando a gente prega, as pessoas geralmente manifestam essa dúvida. Como que a Bíblia diz que não há nenhum justo e aquele e vocês dizem que são justo? Eu vou explicar. Paulo, ele está referindo aos que vivem na lei, jamais poderão se tornar justos. Ele estava respondendo aos judeus que queriam se justificar na lei, dizendo que não há justo nenhum sequer. Vejamos, no versículo 19, está muito claro. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, ou diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Então, nós jamais poderemos herdar nossa salvação através das obras da lei. Por isso que nós precisamos da fé, em crer em Jesus Cristo que salvou do nosso pecado.
Então, essa pergunta, o apóstolo Paulo queria dizer, então, se aplicar nos dias de hoje, que eu não me torno justo porque eu não minto, porque eu sou uma pessoa correta, porque eu não erro, porque eu sou zeloso com a minha família. Isso não tem nenhuma relação com a justiça de Deus, me tornar justo, me tornar salvo. Não há nenhum justo pela carne perante as obras da lei. Não há o que eu faça que possa me justificar. É isso?
É isso mesmo. Tem vários versículos no Novo Testamento, principalmente, que a gente vai ver que nós só podemos nos tornar justos pela fé. Não tem outro meio. A lei, é como eu já falei e já respondi anteriormente, só nos mostra o pecado que está em nós.
Ah, perfeito. Em Romanos capítulo 3 também fala sobre a função das leis. As pessoas hoje em dia se esforçam para cumprir as leis. Originalmente, quando Deus deu as leis no deserto, ele disse que abençoaria os que cumprissem todas as leis. Mas se vemos conforme as palavras do apóstolo Paulo, parece que ele quer dizer que existem outras funções para a lei. Quais são essas funções?
É, existe mesmo. Na verdade, a lei tem três funções. O primeiro é manifestar o pecado. Segundo, é negar a bondade que o homem carrega e conduzir a Jesus Cristo. A gente vai ver aqui, lendo a Bíblia, que Deus deu a lei através de Moisés com o objetivo de trazer para fora o pecado que estava escondido no coração do seu povo. Mas eles pensaram que podiam alcançar as bênçãos se tentassem cumprir as leis. O povo no deserto acreditou que podia agradar a Deus cumprindo as leis de Deus. Mas Paulo mostra aqui em Romanos capítulo 13, versículo 20, que ele deixa evidente que o propósito da lei vem um pleno conhecimento do pecado. Então, manifestando o pecado que está no coração do homem, ele pode ver realmente a sua maldade, a sua sujeira e receber a graça.
Ah, entendi. Eu penso que seja mais ou menos como as leis do trânsito. Então, colocaram as leis de trânsito, por exemplo, tantos pontos para quem não usa o cinto de segurança, depois de ter visto o quanto de acidentes que acontecem com as pessoas que não usam o cinto, é isso?
Exatamente.
Foi colocado porque não porque para que elas tentassem cumprir, mas que elas pudessem ficar perante aquela lei e ver que elas já faziam aquilo ali, já eram culpadas, isso?
Isso, a gente costuma dizer que a lei funciona como um exame de raio-x. Ela mostra a doença, mas não cura. E também se você pensar assim, é uma água que está suja, mas quando ela fica parada, a sujeira fica embaixo. Mas se você agitar aquela água, a sujeira vai subir. No coração do homem é a mesma coisa. Se você cutucar aquele coração, a pessoa que parece ser boazinha, obediente, fiel, então depois vai manifestar o que está escondido no coração dela. Então a lei tinha essa função. E outra coisa mais importante, que a lei nos conduz a Jesus Cristo. A gente vai ver em Gálatas capítulo 3, versículo 24, Paulo também diz que ela é como um tutor, um aio. Ele usa essa expressão, um aio. Que quer dizer? Para o homem deixar de confiar em si mesmo e depender do Senhor Jesus Cristo, que nos justifica pela fé.
Muito gracioso, entendi. Bom, hoje averiguamos juntos a primeira parte de Romanos capítulo 3, e eu acho que o apóstolo Paulo virou do avesso tanto os pensamentos dos judeus daquela época, como os nossos pensamentos sobre a natureza humana e as leis.
Sim, naquela época, o apóstolo Paulo confrontou os pensamentos de muitos em relação à lei. Até hoje, infelizmente, ainda tem muitos pastores que ensinam que devemos nos esforçar para guardar as leis, assim desconhecendo o verdadeiro objetivo da lei contida na Bíblia. Muitas pessoas confiam na religião, nas suas obras, como forma para entrar no reino de Deus. Mas a verdade é que somente por Jesus Cristo nós podemos agradar a Deus, crendo nas suas promessas. É por isso que é importante a gente reconhecer que não podemos cumprir as leis, não podemos agradar a Deus. No nosso coração só tem maldade. E assim é um coração feliz aquele que recebe o que Deus preparou para ele, que foi a nossa salvação, por meio de Jesus Cristo.
Perfeito. Sempre no todos os pontos parece que sempre volta para a mesma questão. A graça, a nossa impossibilidade de agradar a Deus, a nossa justiça que não tem como chegar à justiça de Deus e a graça soberana que de Deus de nos dar a salvação, né? O perdão dos pecados pela graça.
Sim, é muito gratificante para saber que todos os nossos pecados já foram pagos e levados por meio de Jesus Cristo.
Amém. Ok, evangelista, muito obrigada. Hoje aqui estamos concluindo as respostas da Janela do Coração do mês de maio. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigado pelo convite e eu espero estar aqui na semana que vem também.
Ótimo. Quando participamos do retiro de verão, podemos ver uma imagem agradável que é exatamente o coral dos irmãos e das irmãs. Por mais que não sejam músicos profissionais, mas os trajes preparados com capricho e as canções cantadas pelo coração abrem um sorriso no nosso rosto. A canção que eu vou passar agora foi composta por. A canção que irei transmitir agora foi composta de acordo com os poemas do Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Rádio Jerusalém, segunda parte da Janela do Coração. Isso não é nada. Eu sou um irmão universitário, eu estou no terceiro ano e me formo daqui a 2 anos. Normalmente, os universitários do terceiro ano se preocupam com o emprego e começam a se preparar. Mas, no meu caso, eu não estou me preparando para nada. E também não tenho aquela vontade de conseguir aquele emprego. Talvez as pessoas possam pensar que não há nada demais nisso. Mas, estudando, sem objetivo algum, eu simplesmente penso: ai, tempo, passe logo. E vejo que o corpo e a mente estão preguiçosos. Como eu posso me livrar desse coração? A pessoa que nos enviou a sua história é um jovem universitário que pode sonhar muito pela frente, mas disse que está preocupado por não ter sonhos. Será que ele conseguirá alcançar algum objetivo? Estamos aqui com a presença do evangelista Elbert, que veio às pressas devido a essa preocupação. Oi, evangelista, tudo bem?
Olá, Luciana. Olá a todos os ouvintes da Rádio Jerusalém. Tudo bem com vocês?
Ultimamente, os universitários estão correndo atrás para acumular currículo a fim de conseguir empregos. Mas este irmão que nos enviou, o caso dele é totalmente oposto. E eu, sendo veterana na experiência de vida, fiquei um tanto preocupada. Ultimamente, os estudantes são muito ocupados.
Sim, é verdade, né? Eu mesmo lembro do tempo de faculdade, quando chega nos últimos anos, é que a vida fica mais corrida, né? Quando nós preparamos currículo, já pensamos no estágio, pensamos o que vai fazer, e não é fácil mesmo, não.
Esse irmão deve se preparar para o emprego, mas parece que ele está meio perdido. De onde podemos começar a reparar esse problema?
Olha, não é bem um problema. Eu, por exemplo, quando eu fui missionário temporário em Moçambique, o meu sonho era ir para a África. E isso era meu objetivo da vida. Nossa, ir para a África como missionário. Só que quando eu cheguei lá, passei um ano e estava faltando pouco tempo para voltar para o Brasil, eu me peguei desse mesmo problema. Tudo bem, o meu plano de vida até agora era ir para a África e ser missionário. Ótimo, consegui. E agora, o que eu quero para a minha vida? E eu fiquei pensando nisso. Nossa, eu vou voltar para o Brasil e o que eu vou fazer? Ah, eu não tenho mais um sonho, não tenho mais um objetivo. Ah, eu quero fazer isso ou eu quero, né, trabalhar dessa maneira. Eu não tinha isso. E um dia eu fiz comunhão com um pastor de Moçambique. E ele, ouvindo essa situação, ele começou a dar risada. E ele falou: Elbert, não tem problema nenhum. Isso não é nada. E eu pensei: como assim não é nada? Sempre escutamos na IYF, na igreja, que os jovens têm que ter um sonho, que os jovens eles têm que ter um objetivo, um plano para a sua vida. E eu pensei, como não ter um plano ou um sonho é bom? E ele falou assim: é bom, Elbert. E aí ele me explicou. Ele falou: Elbert, se você não tem nenhum plano, nenhum projeto para a sua vida a partir de agora, isso é muito bom, porque você não vai ter nenhum empecilho para seguir a vontade de Deus. E eu pude pensar, realmente está aí. Ele falou: olha, se você tem um plano para a sua vida e Deus querer te conduzir para algo diferente, você sempre vai ter conflito e não vai querer. Mas, se você já não tem plano para a sua vida e Deus querer conduzir a sua vida, isso não vai trazer nenhum conflito. Ao contrário, vai ser algo prazeroso para você seguir a vontade de Deus. E realmente foi assim. Quando eu voltei para o Brasil, já que eu não tinha o meu próprio plano de vida, eu pude seguir 100% aquilo que estava no coração do pastor. E hoje, sendo evangelista, eu posso ver, realmente foi o melhor plano que eu pude ter na minha vida. Não ter planos na vida espiritual é muito bom, porque assim eu posso seguir 100% o plano de Deus.
Mas por outro lado, já que esse irmão é cristão, será que Deus não o conduzirá conforme o seu plano? Ao invés de esse irmão se esforçar e preparar o seu próprio caminho, não seria melhor ser conduzido conforme o plano de Deus?
Sim, claro. Como não? Né? Quando nós seguimos o plano de Deus, nós podemos ter uma garantia de que será o melhor plano para a nossa vida. Enquanto eu tenho o meu plano, o meu caminho, o meu desejo, cada vez mais fica difícil deixar para poder seguir o de Deus. Mas quando, sabe, eu tenho o coração vazio, assim eu posso aceitar facilmente a vontade de Deus na minha vida. Não ter um plano, aos olhos de Deus, isso é bom. Porque Deus se torna o plano ideal da minha vida.
Então, agradeceria se desse uma palavra de ânimo para que esse irmão possa erguer tanto o corpo quanto o coração a fim de preparar um futuro feliz junto com Jesus. Ânimo para que esse irmão possa erguer tanto o corpo quanto o coração a fim de preparar um futuro feliz junto com Jesus.
Irmão, eu realmente espero que você possa se erguer no Senhor. O fato de você não ter um plano, um desejo para a sua vida no momento, isso faz com que você possa seguir o plano de Deus. Que o irmão possa, fazendo comunhão, descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. E eu tenho a certeza que se o irmão, por mais que agora não tenha nenhum objetivo, se você segue o plano de Deus, a sua vida será abençoada. Você vai ter um futuro feliz no Senhor. Amém? Eu estarei orando pelo irmão e na torcida para que você possa ter um futuro brilhante no Senhor. Amém?
Irmão, não se esqueça da palavra de hoje e que você viva sonhando com um futuro belo e feliz. Agradeço ao evangelista Elbert, da Igreja Boa Notícia da Zona Leste, que esteve conosco mais este dia. Quando há algum retiro de verão, nós percebemos que passamos muitos momentos felizes. Em alguns retiros de verão, eu já subi a montanha com a minha família, nas encostas dos montes, os verdes frescos, as águas límpidas que deixam meu coração também limpo. Por um curto tempo, coloquei meus pés na água límpida e me senti como se estivesse me unindo à montanha verde que está direcionada para o céu por muito tempo. Então, para finalizar com vocês, a música Viverei no Monte Verde, cantada pelo barítono Yun So Choi. Até agora com vocês, Luciana Quevedo. Muito obrigada.
Yeah. so solid.